Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
Olha que é isso assim, rapaz!
Precisamos de uma música que os adolescentes vão balançar suas cabeças dentro do carro. Bohemian Rhapsody não é essa música.
A cafeteira não.
Mas, afinal de contas, quem é essa porra desse Galileu, hein?
Sim, o podcast do Portal Refil, Becositos!
Olha aí! E com convidados.
Olha só, hoje estamos aqui para fazer o aguardado programa, o prometido episódio sobre uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Estamos aqui, obviamente, aproveitando o hype do filme Bohemian Rhapsody para falar do Queen.
Eu queria só colocar um quiçá a melhor banda de rock de todos os tempos.
Existem várias muito boas e essa é uma delas, com certeza. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E o nosso convidado especial, já participou aqui, já gravou, meu grande amigo, Rodrigo Topper Harley.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui de novo com vocês para falar de música, falar de Queen, direto dos estúdios Refil, então...
Você que é patrão, o que você achou das nossas
instalações? Eu tô achando um espetáculo aqui, cara. O estúdio C do Bloco A é fantástico. É uma coisa assim, é uma produção que eu nunca tinha imaginado.
É...
Seja patrão para você um dia poder conhecer os estúdios Refil, né?
Você gravou com a gente quando era de casa, gravou quando era no QG e agora tá gravando no estúdio.
Sim, e estarei no programa de auditório
também. É isso aí, o próximo quando a gente estiver gravando com a plateia. É isso aí, hoje nós vamos falar então sobre o Queen, sobre Freddie Mercury, a vida de Freddie Mercury. Vamos falar
sobre o filme.
Sobre o filme também, vamos...
A gente vai falar tudo aquilo que o filme não falou.
Também, exatamente, vamos mostrar onde que o filme inventou, botou no lugar errado, tirou
onde
de cabo...
Onde é que foi a licença poética, onde ela começa e onde ela termina.
No filme inteiro.
Ela começa no minuto 5 e ela vai até os créditos, mas tudo bem, a gente releva.
Mas a gente releva várias coisas porque acho que a música é maior do que tudo isso. Aqui a gente vai falar todos os detalhes, vamos falar sobre os discos, vamos mostrar trechos das músicas. E é isso, fica aí com um pouquinho do Queen, daqui a pouco a gente volta.
Ai.
Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing all right. Doing all right.
antes da gente começar, eu só falar que o que inspirou esse programa foi o lançamento do Bohemian Rhapsody, que é o filme aí que tá nos cinemas ainda. No Brasil já fez mais de 1 milhão de ingressos vendidos. É um baita sucesso. Apesar de ter gente que vai assistir o filme, ver que o Freddie Mercury tá dando beijo num cara e vai ao Freddie Mercury, eu não consigo entender isso. Mas, enfim.
Gente.
Esse é o país que a gente vive hoje.
Vamos lá. Você está indo assistir um filme de uma banda que se chama Rainha, que fez clipes famosíssimos, onde eles estão vestidos de mulher.
Pois é.
Aonde o vocalista é conhecido mundialmente por ser gay e você não quer ver uma bitoquinha entre dois homens?
Pois é.
Mas teve muita gente também que estranhou o fato do Freddie Mercury ter uma namorada também,
sim,
no
isso,
filme.
Mas isso o quê? Isso eu imaginava.
Isso sim chocou a maioria das pessoas, né?
Isso choca, mas faz parte da história dele.
Sim,
faz parte
da história,
não é invenção.
Agora, que o Freddie Mercury era gay,
todo mundo
sabia, né, gente? É. Tipo, foi a última coisa que o cara falou antes de morrer. Gente, sou gay e tô com AIDS. Aí o cara morreu. E aí ninguém vai dizer que não sabe? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Tava adiando esse programa do Queen há um tempo porque eu sabia que ia sair o filme.
Assume, você tava terminando de ler o livro.
Não, também, eu tinha comprado esse livro.
Comprou,
chama
o livro,
Fred
não,
Mercury.
Deixa eu ler o livro, terminar de ler o livro antes da gente gravar, pra gente ver.
E o livro é grande.
Eu terminei o livro antes de assistir o filme.
Olha aí.
E aí eu falei, não, vamos esperar já o filme, vai sair, vai estar no hype, o pessoal vai... Né?
Boa, o timing foi
o legal
perfeito.
Do filme é isso, né? Assim, que ele traz de volta pra um...
Traz o interesse de
traz
volta.
Traz o interesse de volta pra grande maioria do público, que de repente nem tava tão mais ligando pra Queen, nem nada. E eu falei, não, vamos esperar sair o filme. E esse filme tá um tempão em produção.
Sim.
Ele passou por várias... mudanças no próprio elenco. O Freddie Mercury ia ser interpretado pelo Sacha Baron Cohen, que é o Borá. E ele saiu da produção por divergências criativas com o Queen.
É que ele queria fazer um negócio muito mais próximo do livro
biográfico
do que a história com
A declaração oficial do Brian May e do Queen é que eles acharam que o roteiro, quando estava com o Sacha Baron Cohen contratado para fazer o Freddie Mercury, o destaque que era muito no Freddie Mercury. Era quase um Freddie Mercury o filme. E aí eles bateram o pé, ele e o Roger Taylor, e falaram, olha só, o filme é sobre o Queen, não é sobre o Freddie Mercury. E o Sacha Baron Cohen falou, olha, eu acho que tem que contar do Freddie Mercury, porque ele era o mais...
Vocês não são nada, o Freddie Mercury, que é o
dono da bola,
quero fazer sexo com um anão e cavalo, e vocês que se fodam,
eu
pô.
Acho que foi por aí, acho que o problema maior...
Ele falou que queria mostrar mais coisas e tal, queria ser mais explícito, e queria dar um enfoque maior no Freddie Mercury e tal. E o Brian May cortou isso porque ele não queria... Ah, não, não vamos manchar a
vamos
imagem da
banda. Vamos fazer um filme PG-13 que vende mais ingressos?
Exato.
Não, mas eu acho que ele queria fazer um filme mais bagaceiro, assim,
ele queria
sabe?
Fazer.
Ele queria era mostrar o lado
podre.
Escuro da vida ali, né? E o Queen, os membros da banda, estavam a fim de fazer um filme mais chapa branca mesmo. Porque esse negócio é um filme pra família. Acho que o Queen tá certo, cara. Você não quer ver o filme... do Freddie Mercury fazendo uma suruba
se
com um
drogando.
Monte de gente drogado, bêbado, sendo explorado pelos outros. É um filme baixo astral, não vai ter a importância de trazer a música deles para um público grande como o filme está fazendo.
Um
então,
filme que é assim é aquele do Sid Nance.
Horrível o
que
filme.
É horrível.
É horrível. Eu assisti uma vez e não consegui assistir nunca mais.
Porque ele te bota para baixo. Ele conta a história do Sid Vicious, que era o guitarrista do Sex Pistols.
Não, era o baixista
do Sex Pistols.
Sex Pistols,
e era um porra louca do caralho. Assim, tudo bem que não dava para contar.
Não que ele tivesse uma obra assim para defender no cinema. Eu acho que a vida dele era bagaceira mesmo.
É, não dava para contar.
A vida do cara é tão desinteressante que, pra mim, cara, aquele filme ali... Acho até que a atuação, quem faz ele é o Gary Oldman,
É o Gary
né?
Oldman, cara.
E aí a atuação do Gary Oldman acho que é muito boa, mas
não,
a história do cara
é interessante
pra
você descobrir umas coisas que o cara fazia que...
Merda!
Eu não imaginava que ele tinha matado a mulher.
Você não sabia?
Eu não sabia.
É.
Assim, o cara deu um...
Ele também não sabia, contaram pra ele depois.
tava tão drogado.
Caralho.
É escroto. É um filme escroto, assim. É um filme bagaço.
Liar! Everybody to see.
Outra coisa que teve nesse filme foi a questão do Bryan Singer, que é o diretor do filme. Durante as filmagens, saiu aquele Me Too, aquela hashtag Me Too,
uhum,
das pessoas que foram assediadas, não sei o que e tal, e estourou um escândalo dele de assédio, se não me engano foi pedofilia até. Ele teve vários problemas durante o final das gravações, brigou com o elenco, tacou coisa no Rami Malek, foi um negócio feio, assim, foi uma briga feia, não aparecia no estúdio pra gravar, e aí o elenco fez uma certa pressão no estúdio, pro estúdio mandar o cara embora, e aí no final botaram um outro cara, que eu nem me lembro agora o nome dele.
Mas que não ganhou nem os créditos.
Mas não tá nem nos créditos, exatamente. Nos créditos aparece só o nome do Bryan Singer.
Um homem processou o Bryan Singer, dizendo que ele foi estuprado por ele quando tinha 17 anos de idade.
Teve todo esse problema, o cara saiu e parece que o novo diretor chegou pra fazer as duas últimas semanas que faltava de filmagem. Tanto que nos créditos nem tem o nome desse outro diretor, que eu nem sei quem é, assim.
E também não faz diferença.
Fred Mercury é interpretado pelo Rami Malek, que é o cara do Mr. Robot.
Que eu nunca assisti, mas eu fiquei com muita vontade, porque eu achei a atuação do cara espetacular.
Ele é completamente outra pessoa no Mr. Robot.
Nunca assisti, mas eu gostei muito da atuação dele. É, vi muita gente criticando, porque você vê
achou
que...
Achou caricato.
Não, você vê que é dublado, né? Sei que não é um...
Não é ele cantando.
Não é ele cantando. Não é um musical que o ator se prepara e ele...
Tem bastante parte ali que é ele cantando.
Eu acho que no início do filme, quando ele faz uns vocais assim...
A capela.
A capela e tudo, aí pode até ser. Mas você vê que é a voz do Fred Mercury, o filme inteiro. Quando o cara começa, quando põe a banda pra tocar, é o Fred Mercury. Né? Então, assim, eu vi muita gente criticando isso. E, eu, sinceramente, não foi uma coisa que me incomodou. Não acho que o lip sync, que eles chamam, né, tenha ficado mal feito.
É,
assim.
Esse negócio... Ah, porque não era ele que estava cantando? Gente, nunca é. Sempre tem uma pós-produção. Até filme drama que não tem música nenhuma, o pessoal faz regravação. Vão pro estúdio, grava de novo, vocês atuam na frente do outro, a gente encaixa ali e pum. É muito preciosismo você querer falar, ah não, porque ele que tinha que estar cantando e... Pô, cara, o cara tá atuando ali pra fazer o que você não conhece. O que você conhece, já conhece. Se qualquer outra pessoa cantar e não for idêntico, iam reclamar. É muito verdade. Mais do que estão reclamando dele ter dublado.
E não é qualquer um que ele está interpretando, né? Se fosse ali uma pessoa que...
Tiririca, tudo bem.
Se fosse o Sid Vicious ali, ele cantar ou não cantar, não ia fazer muita diferença. Mas, pô, o Fred Mercury não é qualquer um.
Exatamente. Né? Além do Rami Malek fazendo o Fred Mercury, a gente tem a Lucy Boynton, que faz a Mary Austin. Nunca
não
tinha
a conhecia.
Visto, mas enfim.
Mas
vai bem.
Vai bem.
O William Lee, que faz o Brian May.
Porra,
que
é esse,
puta
caralho.
Que pariu, nasceu pra fazer esse negócio, velho.
Cara,
esse...
E o pior é que você vê uma foto dele normal...
Não tem nada a ver.
Ele não,
nada
não parece
a
o...
Ver.
Mas
você olha e fala, esse cara aqui é o
Brian
May.
Não.
Esse cara não é o Brian May.
O Brian May é 70% cabelo. O Brian May...
70% cabelo, 20% nariz.
Se ele cortar o cabelo, se o Brian May cortar o cabelo, ele vai em qualquer lugar do mundo e ninguém conhece ele.
Ele passa batido.
Passa batido. E acho ele sensacional no papel, esse William Lee. Ele tá muito foda.
Muito. Os trejeitos, né? Porque, assim, uma coisa é o cara ficar caracterizado fisicamente. Você olhar, porque não, tá parecido.
Tá vestido
numa
igual.
Numa foto, assim. É. Tá parecido. As primeiras fotos do filme que mostrava a banda, você fala... A caracterização tá boa. Outra coisa é você ver o cara falando, né? E assim, o jeito que o cara fala e fecha o olho e abre. Cara, é espetacular. Pra mim, é o que tá melhor caracterizado na banda. Todos estão muito bem, mas eu acho que o Brian May, assim, atingiu um nível de excelência.
O cara que faz o baterista da banda, que era o Roger Taylor, é o Ben Hardy, que eu acho que não é o mais parecido, mas
não
ele...
É. Manda muito bem,
ele
velho.
Manda muito bem, ele é um dos alívios cômicos do filme,
eu acho,
né?
Que ele é o alívio cômico.
Ele é o alívio cômico do filme. E o que eu acho legal é que quando ele faz o Roger Taylor no clipe do I Want to Break Free, ele tá igual.
Tá
o Roger
igual.
Taylor,
tá igual.
Tá igual. Caraca, você fala, caraca, o Roger Taylor já tava zoado naquele que ele fica fazendo uma carinha assim de te quero. E no filme, quando eles imitam o clipe, tá igual, cara. Tá igual. Essa cena é muito boa. E o que mais me surpreendeu...
Ninguém percebeu na hora do filme.
Ninguém percebeu na hora que eu tava assistindo. Depois que eu fui olhar e falei, caraca, eu não acredito que é ele. O Joe Mazzello, o Joseph Mazzello, faz o John Deacon. Tu sabe quem é ele, Bicuzitos? Ele é o garotinho do Jurassic Park, velho. Filho da Meryl Streep, cara.
Caralho, aquele moleque é o moleque do Jurassic Park, o primeiro. E ele é o baixista
ele
do Queen.
Ele é o baixista do Queen hoje, cara.
Puta que pariu, que sucesso esse moleque. Precisou fazer dois filmes só na vida dele, pode aposentar.
Ele até parece, né?
Ele
assim,
lembra, tem umas horas que lembra.
Muito parecido. Ficou muito bem caracterizado.
Arrumaram o cabelo dele assim, na hora.
Botaram um parecido. Botaram um white power nele.
Agora, a história dá meio que uma jogada nele de escanteio. Tipo, ele... Tem muito poucas falas no filme, porque hoje ele não faz mais parte da banda, né?
O John Deacon sempre foi o cara mais reservado dos quatro. E depois que o Freddie Mercury morreu, né, a banda naturalmente foi extinta, mas ela ainda tinha alguns projetos. Um deles foi o show de homenagem que eles fizeram em 92, e eles ainda tinham material de estúdio que o Freddie Mercury tinha gravado, e eles tinham um disco póstumo para concluir. E ele concluiu esse disco póstumo assim que houve a conclusão do disco, ele já anunciou que a parte dele no
tinha se
encerrado. Então, assim, eu acho chato porque até nos documentários ele não fala.
Ele não aparece.
Ele não é só uma questão assim de, não quero mais tocar ao vivo, não quero participar das turnês, não quero gravar. Ele realmente,
até nas entrevistas, ele sempre foi bem quietinho.
Ele falou, não quero mais, acabou. Pra mim é outra vida, né?
E parece que ele é até bem recluso, assim, hoje em dia.
Sim, né? Tipo, então, assim, o filme...
Sai nem pra comprar pão.
Então. Não acho que seja, assim, deliberadamente uma posição
uma posição de
vamos excluir o cara da história, mas ele sempre foi mais recluso e não participou do filme também, isso deve ter um peso também.
E assim, convenhamos, né, baixista só tá lá porque se não tiver faz falta.
Mas esse baixista, vou te contar,
mas ele é bom, cara, uma das melhores,
ele não é um baixista, ele é um
puta baixista. Eu só tô culpando treta com todos os baixistas da podosfera,
eu tô vendo.
E além de baixista, cara, ele é um excelente compositor. Alguns dos maiores sucessos do Queen são da autoria
dele.
A gente não sabe. Você só sabe quando você começa a acompanhar... Sei lá, cara,
quando
vou ouvir os discos...
lá e vai olhar o nome do compositor.
Vou ouvir a discografia. Então, assim, tem músicas que são lindas, que são dele. E todo disco, normalmente, tinha pelo menos uma música dele.
Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos fazer já uma primeira pausa musical aqui, que eu vou botar pra tocar a melhor música do Queen que ninguém conhece, que é uma música dele, que se chama... Spread Your Wings, que é, porra,
Zicaço.
Foda pra caralho. cara, pra mim é uma das melhores. Aquele álbum já é foda, News to the World, né? Que já tem We Are the Champions e
We Will Rock. Tem Get Down, Make Love. Isso. Tem, cara...
E tem Spread Your Wings, que porra.
Sheer Head Attack, apesar de ser do nome do terceiro disco, tá no News of the World.
Pois então, é.
Descanso.
Tem uma música que eu nunca tinha ouvido falar, que é Quero Fazer Amor com Meu Carro.
Ah, sim.
Velho, puta, é muito engraçado, cara.
Eu falei, se existe? Eu saí do cinema e falei, velho, preciso saber disso aqui, cadê? Tava lá.
É. E fez até um sucessinho ele.
Não, porque ela é lá do B. Ela é lá do B de Bohemian Rhapsody. Isso. Então, assim, eu tenho um documentário muito legal daquela série Classic Albums que analisa o Night at the Opera.
Uhum.
E aí o Roger Taylor fala, quando ele vai falar dos singles, né? Ele fala assim: a gente fazia o seguinte: cada um compunha uma música, as suas músicas, e a gente brigava pra ver quem que ia lançar o single. E todo single tinha o lado A e o lado B. E o lado B ganhava a mesma coisa que o lado A. E ninguém queria lançar a minha música como o lado A. E aí me botaram no lado B do Freddie Mercury. E acabou sendo o single mais vendido da história do
Grammy. Eu
ganhei o dinheiro do mesmo jeito.
Totinho!
Foi esperto, garoto.
É, se deu bem.
Pois é, rapidinho aqui só pra completar aqui o elenco. Os destaques, eu não vou falar todo mundo, mas destaque aqui. Tem o cara que faz o John Reed, que era um empresário.
Que medo
lá
desse cara.
Que é o Littlefinger.
É o Mindinho.
É o Mindinho, exatamente.
O Mindinho abre a boca, morro de medo.
É o Aidan Gillen.
Uhum.
Né? Você tem também o cara que faz o Paul Prenter, que é o Alan Leach.
Que é o cara que desvirtua tudo na história do filme.
Ele é o vilão, do filme, né? Ele é o vilão do filme, o vilão da história. Vou só falar alguns aqui de destaque. Você tem o Mike Myers fazendo uma ponta lá com
demais também.
Ray Foster.
Que não existe.
E tem a
que é um cara que não existe.
É, ele é uma amálgama de 3-4 caras.
Ele personifica a posição da gravadora diante da banda naquele momento que eles estavam ali vivendo.
Teve muita gente que reclamou dessa cena e tal. Eu achei legal, eu achei uma homenagem interessante. Né? Que ele, pô, é o cara que participou do Wayne's World, ele escreveu World.
E dirigiu, se não me engano.
Ele escreveu o roteiro, ele
produziu.
Os personagens era dele e do Dana Carvey, né? Eram personagens que vinham do Saturday Night Live, que é o Wayne's World, né? Que era aqueles metaleiros que tinham um programa de rock na garagem, ficava falando merda e tal, não sei o quê. E aí quando saiu o filme, a cena que ficou clássica era um deles botando Bohemian Rhapsody no carro e cantando e balançando a cabeça, né? E aí, o que que acontece? Quando o filme foi lançado, Bohemian Rhapsody foi de novo pro topo das paradas de música
te
mais vendida.
A verdade que quando eu conheci o Queen, foi...
Foi pelo muita gente Bohemian conheceu Rhapsody,
foi
Queen.
Pelo Wayne's World. Pelo
muita gente
mais
conheceu
idiota,
o Queen por causa do Wayne's World, né? No filme, o Mike Myers, ele tá lá pra ser homenageado por causa do Wayne's World. Porque ele é um puta fã do Queen também.
É um agradecimento da banda pro cara, porque fala, ó, velho, a gente voltou ao topo das paradas por causa daquele teu filme.
Exato.
Então vem fazer uma ponta do nosso filme, fechar esse círculo, isso, que aí agora você pode morrer feliz.
E aí ele manda uma piada muito boa lá, que ele tá brigando com a banda porque não vai lançar o Bohemian Rhapsody.
Não vai ser o single.
Porque é impossível lançar uma música de 6 minutos como single. E aí o Freddie Mercury fala... Ele fala, ah, não, porque 6 minutos é muito tempo,
é eternidade.
Aí o Freddie Mercury dá uma zoada lá nele, ó, eu tenho pena da sua mulher se você acha que 6 minutos é eternidade. E não sei o quê. E aí tem hora lá que ele fala, olha, os metaleiros precisam de uma música pra balançar a cabeça dentro do carro. E Bohemian Rhapsody não é essa música. Ele faz a referência ao Wayne's World e tal. É uma piadinha, é bonitinha, é divertido e tal, mas é só isso, a participação dele. E tem depois ele lá durante o Live Aid, escutando o Live Aid com o cara
ele
de cu, né?
Ele ficou parado durante 15 anos naquela mesa, com o sol batendo naquela posição nele, pra ele assistir o Live Aid.
Esperando o Live Aid
pra começar. Ele ter o momento de redenção dele.
É, né? Pois é.
Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil.
Now I'm there. I'm just conseguir emplacar o primeiro disco, eles tiveram muita dificuldade, porque as gravadoras rejeitavam lançar o Queen.
O Smile foi a primeira banda,
que era o
Brian May, o Roger Taylor, e o outro baixista chamado Tim, não vou lembrar o sobrenome dele. Era o Smile. E o baixista, que era vocalista também, resolveu sair da banda para acompanhar um outro projeto que estava rolando em outros... Uma banda de baile que estava rolando lá na Inglaterra, e aí...
Eles faziam isso enquanto eram universitários.
Eles ficaram na mão. Isso o filme mostra bem, assim.
O comecinho, né? Ali
o começo é bem...
Apesar de que não foi
didático.
Nesse mesmo dia que o Fred Mercury
conheceu
a Mary.
Mas fica muito legal. Fica muito legal.
É, mas licença poética, né? Claro, encaixar tudo, claro. pra fluir.
Tem que contar a história.
Tim Staffel deixa o Smile pra entrar no Humpy Bong.
Mas dificilmente ele estaria no Queen, né? Porque ele precisou sair pra abrir o espaço do Fred Mercury entrar. E sem Fred Mercury não tem Queen. Por mais talentoso
ele
que
fosse.
Ele
criou o vácuo que... trouxe o Fred
Brian
Mercury.
May e Roger Taylor naquela época, sozinho os dois, dificilmente alcançar o resultado que o Queen alcançou, né?
O Fred Mercury e o, se não me engano, o Brian May abriram até uma loja de roupa, não sei o quê. Uma loja de roupa no Kensington Market em Londres, pra garantir o fundo de caixa da banda. Tipo, enquanto a banda não conseguia ganhar dinheiro vendendo disco, fazendo show, o nego inventou de fazer roupa, e provavelmente devia ser umas roupas que o cara pegava um pedaço de pano e cortava de qualquer forma e, sei lá, pichava, e anos 60, né, gente? Assim, final dos anos 60.
Então, não ficaram famosos por conta disso.
Ficaram, né? Exato, pois é. O Fred Mercury, ele entrou e sugeriu já, de novo, direto o nome da banda, né? Mudar pra Queen.
Eu não sei se foi direto, mas a ideia, o nome foi dele. E não só o nome, como o logo da banda.
Ele desenhou.
Que ele desenhou.
Ele fazia design.
E existe um simbolismo em tudo aquilo, né?
Sim.
Eu não vou saber explicar direito, assim, mas eu sei que os dois... Tem dois leões, um caranguejo e uma fênix em cima.
Isso, a fênix seria ele.
E cada um representa...
O leão é bem...
Um signo ali.
É bem utilizado na Inglaterra, né? O Ricardo Coração de Leão, o próprio brasão real tem leões, tem uma harpa.
É um brasão, é isso que você falou, não é um logo, é um brasão.
É um brasão, ele se criou inspirado exatamente nessa iconografia da realeza, que ele queria trazer esse ar de realeza.
Isso explica também por que esse negócio que o Bruno tá falando... por que o Queen teve uma certa dificuldade de ver a luz do dia, assim, né? De achar uma gravadora e lançar um primeiro disco e engrenar nesse mercado. Porque, pô, primeiro, a Inglaterra é um país ultra conservador até hoje. Uhum. Imagina como é que era isso aí no final dos anos 60 e início dos anos 70. Era uma banda de quatro caras cabeludos com...
Uma banda de heavy metal, assim, era.
Naquela época não existia ainda o heavy metal, mas era uma banda de rock pesado.
Era.
Que tinha um vocalista que... visivelmente era homossexual. Então, assim, e além de tudo isso, se denominaram Queen. Então, assim, o inglês médio, não entendi, mas peraí, se eles são homens, por que eles se chamam
Tem
Queen?
Um nome de rainha.
Isso.
Por que, né? Sabe? Então, é uma coisa que o inglês não compra. E pro cara começar, ele tem que se vender primeiro pro público próximo, né?
Sim.
O cara não se lança na vida pra fazer sucesso no Japão, né? Apesar de ter conseguido em um espaço de tempo curto, né?
Tiveram que se virar quando começaram, né, nos anos 70 e 71.
Uhum.
Em 72 eles conseguiram fazer uma troca com um estúdio de gravação, que eles estavam doidos para gravar, e gravar disco nessa época era uma grana, assim, que não dá nem pra gente imaginar o preço.
Ninguém gravava.
Era caro, era
você
caro.
Você tinha que ter um contrato pra uma gravadora bancar isso pra você.
Isso, quem bancava era a gravadora.
Estamos falando de 1972.
Gravava em fita magnética.
Analógico.
Exato.
Fita magnética, aonde cada centímetro da fita tinha o seu preço.
Exato.
Então você...
Os aparelhos eram caros, não era todo lugar que tinha. Então eles conseguiram a permuta.
Você alugar o estúdio de gravação pra você ensaiar era barato. Você botar essa música numa fita em N canais, aí você tá falando de centenas de libras, que naquela época eram equivalente a milhares de dólares.
E todos eles eram pobres, assim.
Não, todo roqueiro começa fudido.
Exato. Mas o que que acontece? Eles conseguiram fazer uma troca com um estúdio de gravação chamado D-Lane Lee, que era no norte de Londres. E o que que eles... Qual era a permuta? eles trabalhavam fazendo as gravações das outras pessoas,
fazendo
mexendo,
técnica,
arrumando aparelhagem e tal, não sei o quê.
Ficavam de hold.
Isso, e como pagamento podia gravar o que quiser na madrugada. Só na madrugada. Ó, de madrugada aí que não vão estar usando,
anos
vocês podem gravar.
Antes 70, cocaína, cheira e vamos gravar.
Exato.
É, ué.
E aí rolou a criação da produtora Trident, né? Trident Audio Production. Enfim, e eles começaram a gravar uma tape. E aí é que eles gravaram a primeira música, assim, que...
Um primeiro single.
Um primeiro single, que foi o Keep Yourself Alive, não é isso?
Uhum. Keep Yourself Alive, do primeiro disco. Eles tocam uma música que se chama Doing Alright, que tá também no primeiro disco do Queen. Então, assim, o Tim Staffel,
sim,
ele saiu da banda, mas ele teve uma música gravada pelo Queen. Pelo menos ele saiu com esse...
Ele tem a música dele,
essa compensação. Tem uma música dele no primeiro disco do Queen.
Uhum.
Mas Keep Yourself Alive, eu acho que é o primeiro single desse disco. E não foi uma música que arrebentou de cara, né? Então, esse primeiro disco deles acabou fazendo sucesso... mediano ali com a crítica e com o público, mas não deu aquele impulso necessário para a banda decolar.
Eu não acho um bom disco.
Ele é um disco...
Todo primeiro disco de banda não é maravilhoso, né?
Não, depende. Tem discos de estreia que são
incríveis.
Inacreditáveis.
Tem discos de estreia que só são discos de estreia, porque o segundo é uma bosta.
Vou citar aqui um clássico do rock internacional. Nós vamos invadir sua praia do Traje a Rigor.
Isso.
Insuperável.
Mas aí.
Eles tocam até hoje esse disco inteiro. Então, assim, mas no caso do Queen, não. Você vê que eles ainda estavam buscando uma identidade. Eu acho que é um disco assim um pouco irregular, apesar de ter músicas boas. Eu gosto desse disco, uma música chamada Liar, que também tem vídeo, então talvez tenha sido um dos singles do disco.
Uhum.
Tem uma vinheta, Seven Seas of Rye, que acabou virando o single do segundo disco, que aí é um baita single. E Doing Alright também é uma balada bem legal. E Keep Yourself Alive acabou virando depois um grande sucesso do Queen. Até que na última turnê deles, ainda na Magic Tour, eles estavam tocando.
Uhum.
No iniciozinho, eles faziam um medley com Liar, Keep Yourself Alive e Seven Seas of Rye. Muito legal, no início do show.
O primeiro disco acaba sendo lançado oficialmente só em 73,
uhum,
já pela EMI. Né? O contrato de gravação não era só de um disco, mas ia ser um compacto, né? Ia ser só, como é que chama? Um single?
Sim.
Não é isso? De um lado ia ser o Keep Yourself Alive e do outro lado Son and Daughter. E aí em 13 de julho acabou saindo o LP inteiro, com essas músicas aí de destaque que a gente falou. Ainda nesse ano, 74, eles lançam o Queen 2.
Cara, do Queen 2, só me vem à cabeça Seven Seas of Rye.
What is wild and empty?
porque eles tiveram mais tempo, tinham uma experiência de estúdio do primeiro disco, e eles queriam dar um passo à frente, mas eles ainda não souberam onde chegar. Então, acho que é um disco assim mais... Eu acho mais chato do que o primeiro. Acho que o primeiro é um disco mais dinâmico, o segundo é um pouco progressivo demais, muito vocal, muita harmonia. É um disco mais arrastado, não é um... Não tá entre os preferidos também. Mas Seven Seas of Rhye é um baita single. Pô, começa com aquele piano ali rápido do Freddie Mercury e a música cresce, cresce, cresce. É o... Acho que assim, Keep Yourself Alive, Seven Seas of Rhye e do disco seguinte, Killer Queen, são os discos assim que forjaram a identidade do Queen.
É verdade.
Quando você chega no Killer Queen, que a gente vai falar daqui a pouco, aí você vê que a banda é o Queen. Fala, não, isso aí é um som que não é... outra
não
banda
igual.
Não faz. É. Isso aí é o som do Queen. Mas eles ainda estavam no meio do caminho nesse segundo disco.
É, o terceiro disco é o Sheer Heart Attack.
Aí eu acho que
e aí sim,
é o primeiro clássico deles.
Que é o Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time when imitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, trying to pretend to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Disco clássico, assim, que você é indispensável, quem gosta de Queen, não ter esse disco na coleção. O primeiro single arrebatador da banda, que é Killer Queen, que a banda passou a fazer sucesso, inclusive, fora da Europa, né? Gerou turnê na Ásia, nos Estados Unidos. Eles já vinham fazendo turnê nos Estados Unidos, mas naquela época era normal, assim, qualquer banda que lançasse um disco era normal excursionar pelos Estados Unidos. Mas é um disco que tem Now I'm Here, que é um baita clássico. Puta,
também.
Muito foda.
Iron Rock, o nome da banda, uma música do Brian May também, que eles tocaram ao vivo durante muito tempo. Tem uma música do John Deacon, que eu adoro, chama Miss Fire, que é uma música bem rapidinha, que só você que é fã do Queen vai lembrar dessa música de cabeça, mas é uma boa dica pra você procurar na sua lista aí. Stone Cold Crazy, quase um heavy metal, tanto é que o Metallica regravou essa música naquele disco de cover deles, Garage Inc. E
sim,
eles tocam essa música ao vivo, vira e mexe, cara, e a versão do Queen é muito próxima da versão do Metallica, então assim...
O Metallica é um puta fã do Queen.
Sim. Crazy! Que é um grande disco.
Killer Queen pra mim é imbatível, assim. Você escuta isso, só o solo já é um negócio assim, encantador. Solo de Killer Queen é muito maneiro.
E não é um solo de guitarra, é um solo do Brian May.
É,
se
exato,
ouve aquela guitarra, isso. Você não fala assim, cara, isso aí parece... Isso aí. Não, isso é o Brian May, cara.
Exato.
Isso aí é a guitarra do Brian May.
E o Brian May tinha as manias de fazer, de criar e montar a própria guitarra, né?
Ele era físico quântico, um negócio assim.
Ele estudava astrofísica.
Astrofísico. É. E a primeira guitarra dele não foi assim... Escolhe uma guitarra que eu vou comprar pra você, meu filho.
Ele foi juntando os pedaços e fez uma guitarra.
Toma aí e monta.
Na
se
verdade,
vira.
Ele construiu aquela guitarra com o pai dele.
Né? Uhum.
E é engraçado isso, porque o pai dele era um cara super tradicional, conservador. E ele não queria que o filho dele fosse músico. Ele queria que o filho dele fosse cientista. Tivesse uma carreira consolidada, um emprego, tivesse família. Né? Aquele negócio. E o Queen já estava muito lá na frente e ele ainda não se conformava com o fato de
do filho não ter
filho
seguido carreira acadêmica.
Ser músico, né?
É engraçado, porque isso também tem muito da história do próprio Fred também, né? O Fred Mercury, ele é persa, de origem persa, tanto que o nome dele é Bulsara, como é?
Farouk.
Bulsara, estudou muito tempo em colégio interno, era muito cobrado pelo pai, o pai tinha uma certa, era muito tradicional também, e queria que tudo fosse feito dentro da religião e tal, não sei o quê. E o Fred Mercury tinha esse espírito inquieto, né, esse jeito dele,
tinha
era
o comichão
pessoa,
dentro dele querendo sair.
Isso, e quando ele largou o colégio interno e tal, e se mudaram pra Grã-Bretanha, o Fred começou a querer liberar esse lado artístico dele, mas não sabia muito como, né? Tanto que ele foi fazer design, né? O próprio Fred Mercury, ele não sabia muito bem o que ele queria, sabe? Ele tinha muita dificuldade de lidar com isso e tal. E parte disso era a questão da sexualidade dele. Ele não sabia o que ele era. Ele não conseguia também se aceitar como homossexual. Por conta de toda a repressão ali, não só da sociedade, mas da família, de querer que ele arrumasse uma esposa dentro da religião e tal, e que seguisse a religião.
Encaixar um molde, botar o cara dentro da caixinha,
isso,
que ele não encaixa.
Isso. E o lance do Fred Mercury é que ele passou boa parte da vida dele se isolando dos pais, e o Queen foi uma forma dele fazer isso de forma mais rápida.
Sair de casa e
ganhar o mundo, entendeu? Mas toda vez que ele ia ter algum encontro com os pais, ele fazia meio que uma questão de meio que mascarar ali o que ele era, sabe? Ele não queria desagradar a mãe, não queria desagradar o pai, ele não queria que os pais achassem que ele era uma aberração, alguma coisa do gênero. E os pais cobravam dele e tal, e depois que ele fez sucesso com o Queen, se entregaram. Beleza. Deixou o cara tá...
É isso aí que ele quer ser, é isso que ele vai fazer pra vida dele e tal.
Mas nunca deixaram de achar que ele seguia a religião, e ele não e ele meio que enganava os pais, digamos assim.
É uma coisa muito complicada, assim, né? Aqui... É meio difícil a gente falar sobre isso com alguma propriedade.
Porque a gente não tem esse contato dessa cultura.
Não passou pelas experiências, né? Mas eu tenho alguns amigos que são gays e, por causa disso, corri atrás de informação. Eu comecei a escutar podcasts de pessoas gays que falavam exatamente sobre o universo, né? Do sair do armário, essas coisas e tal, não sei o quê. E você... ver que várias... Não, isso não é pra todo mundo, mas várias pessoas crescem se achando aberrações. Eu não sou, eu não encaixo no normal. Então eu sou uma aberração, tem alguma coisa de errado comigo. Então, se você sair por aí e procurar vários, tem milhares de podcasts que tratam sobre o tema LGBT e tal, você vê que essa coisa é constante. Essa história é constante. Então a pessoa... O sair do armário é muito mais um processo interno do que externo. É muito mais você se aceitar como você é, para você depois virar pro mundo e falar eu sou assim, do que você estar cansado de esconder uma coisa. Então, depois que eu fui me aprofundar, porque pô, eu queria ver o outro, saber o outro lado sem fazer perguntas que são ruins, né? Aí o podcast supriu essa curiosidade, né? Esse interesse, essa preocupação e querer saber como é que é e tal. Você acorda e fala assim, pô, eu tô preocupado se eu botar a camisa rosa, vão achar que eu sou gay. O cara tá preocupado se ele deu alguma pinta em algum momento do dia e se ele vai apanhar voltando pra casa. É bem... A gente tá preocupado em o cara te sacanear porque você tá usando aquela roupa, que camisa que a tua mulher te deu, que tu vai ficar, que ela acha que vai ficar bonito. Enquanto isso, o cara tá preocupado em conseguir voltar pra casa a pé sem apanhar. E aí, essas coisas assim, a gente acaba encaixando e vendo assim, pô, não tem nada a ver com a sociedade. Quer dizer, muito a ver com a sociedade, mas tem muito mais a ver em a pessoa se achar o lugar dela na sociedade, onde é que ela se encaixa. Porque aquele molde que estão querendo colocar nela não está encaixando.
Eu acho que tem várias coisas ali na vida do Fred Mercury. O filme não parte desse ponto, e eu acho que está certo também, porque senão não tinha que ser um filme, tinha que ser um seriado.
É uma biografia.
Né? Mas assim, uns pontos justificam assim, porque que o Fred Mercury era um cara que tinha um problema no convívio familiar ali, principalmente com o pai dele. Primeiro, o fato dele ter ido para um colégio interno. Né?
Uhum. Ele ficou muito magoado com essa parada.
Numa idade muito baixa, eu não sei, vou te dizer, mas assim, menos de 10 anos ele já estava estudando sozinho.
8 anos.
8 anos
ele já estava estudando no colégio interno.
Ele estava num colégio interno, só para menino.
E era longe
da
de
família.
Casa, não era tipo nem assim, não era nem algo que do tipo no final de semana dava pra ele
não.
ver os pais. Era algo que ele só via, sei lá, nas festas de
meses,
nas
férias
de ano, nas
Mas
férias,
o,
uma coisa
normalmente
assim.
O internato, o colégio interno, inclusive aqui no Brasil, é assim.
Não, mas às vezes o que acontecia...
E às vezes é punitivo. O moleque tá sendo muito louco, eu vou botar você no internet, você vai lá pra casa do chapéu e vai vir pra cá só no seu aniversário e no Natal.
Mas ele tinha... Como ele era um menino muito sensível... Uhum. Ele se doeu muito por causa disso.
Sim, e ele era um menino ligado à família, ele gostava, né? É uma coisa que ele sempre buscou na vida dele, foi a família, né?
Sim.
Então, ele, depois, claro, já vi entrevistas dele falando isso, que ele teve que se virar muito cedo para aprender a sobreviver. Mas que, e quando ele saiu dessa condição, voltou a morar com a família, já era um cara maior, ele se ressentiu disso, né? Do fato dos pais, e principalmente o pai, ter determinado que ele, nessa idade, fosse obrigado a viver longe da família dele, né? Isso deve ter um reflexo grande na questão da sexualidade dele também.
Uhum.
E essa sensação, você vendo a história dele, você vê que ele está sempre numa busca de pertencimento, assim, de querer
sentir excluído.
Se entender mesmo, uhum. né? Isso que vocês estavam falando. Assim, acho que saber o que, que eu sou, onde é que eu sabe, onde é que é o meu lugar e o que eu faço. Ao contrário do Brian May, que foi o que começou esse assunto de família, o Brian May era o cara família. Ele era um cara que, pô, tradicional, tinha o pai, a mãe, os
Estudava
irmãos,
Estudava na
né?
faculdade, na cidade onde morava.
E ele sempre teve esse bom relacionamento com a família a vida inteira. Tanto é que ele buscou essa aprovação do pai até ela vir. Então, assim, só na turnê... Tem um documentário espetacular que a gente vai recomendar depois, aí, Days of Our Lives, que ele conta isso. Só na turnê do News of the World, que o Queen já era uma puta banda no mundo inteiro, eles foram fazer 2 noites no Madison Square Garden, e ele ligou pro pai e falou assim, pai, a gente vai tocar aqui em Nova York, Madison Square Garden, pela primeira vez, vai ser uma coisa muito grande, vem pra cá, por favor, pra você assistir. E aí ele pagou, veio a família inteira de Concorde, né,
caraca,
da Europa pra América, pra dar tempo
pra
de assistir o show.
10 minutos.
E aí depois ele assistiu o show, e depois do show ele foi lá e falou, filho, tá bom. Eu entendo, tá bom.
Exato.
E engraçado que o Brian May, ele parou a faculdade, ou se ele parou o mestrado ou o doutorado, uma dessas coisas. Ele interrompeu os estudos e foi tocar com o Queen. Terminou quando o Queen parou, depois ele voltou.
Ele concluiu.
Concluiu o doutorado dele, ou concluiu os estudos. Publicou uma porrada de
não, ele de, teve uma época que ele teve que parar teses. Até a turnê no meio, se não me engano foi do Killer do Sheer Heart Attack, no auge do Killer Queen ele teve que parar porque ele pegou uma doença, cara, e ele ficou de molho, e aí a banda teve que parar de excursionar e tal, nessa época. O Brian May tem sempre essas histórias assim, interessantes. Agora, uma das coisas que a gente precisa falar aqui, que acabou passando batido, é a história da Mary
Sim.
Mary Austin, que o Fred conheceu na época que o Queen ainda tava...
O Queen não era Queen ainda.
O Queen não era Queen ainda, eles começaram a namorar, começaram a ter um relacionamento e tal, e tava tudo muito bom, tudo muito bem. Só que o Fred, aos poucos, foi se revelando um cara que...
homossexual.
Não aparecia em casa, digamos assim. A mulher tava lá em casa
e ele não,
e ele não aparecia. E ele chegava, sei lá, de manhã cedo, bebaço e já boêmio pra caralho, entendeu?
O filme retrata isso até que bem. A Mary foi a última tentativa dele de se encaixar.
Ela foi o amor da vida dele. Ele sempre falou isso. Eu tenho no livro que eu li do Fred Mercury, chama Fred Mercury, pra quem quiser correr atrás, é bem legal. É escrito por uma jornalista que cobriu o Queen a vida toda.
Uhum.
Chama Leslie Ann Jones. E o livro chama Fred Mercury, a biografia definitiva. Tem um capítulo inteiro sobre a Mary. Sobre o relacionamento dele
eu
com a Mary.
Eu sabia que contando... ele tinha um relacionamento com uma mulher que foi durante a vida inteira dele. Foi a pessoa, uma das pessoas mais importantes durante a vida inteira dele. Que ele, eu não sabia qual era o nome dela, tal, não sei o que. Eu sabia que existia isso. Tipo uma nota de rodapé na página da Wikipedia dele. Ah, porque ele tinha... Depois do filme, lógico, eu fui dar uma olhada pra ver quem era, qual era a significância mesmo, se tava certo, se não tava. E realmente ela é uma constância na vida dele até o final.
Então, eu vou ler um trecho aqui rapidinho, só pra ilustrar sobre a Mary e o Fred. Fala assim: o casal era inseparável, começou a ter relações sexuais quase de imediato, o namoro passou a ser prioridade em detrimento de qualquer caso que Fred viesse a ter, fosse com homem ou com mulher. Em vários aspectos, Fred e Mary tinham muito em comum. Os dois haviam se distanciado dos pais e respondido ao chamado da independência. Os dois tinham uma personalidade ponta de iceberg, tendendo a revelar pouco de quem realmente eram. Mais na frente, ela fala assim: com o passar dos anos, Mary tornou-se o porto seguro de Fred, que dependia dela para ser forte por ele. Quando Fred sentia que sua vida regada a sexo, drogas e rock lhe fugia ao controle e não conseguia aguentar a pressão das gravações e das turnês, era a Mary a quem ele recorria. Sólida e confiável, sempre perdoando e aceitando, ela era a figura materna que o acolhia. Mary Austin era a mãe de Fred, de certa forma, conclui Bernard Doherty, Relações Públicas da Indústria Musical. Ela ficava à disposição dele o tempo todo, dia após dia, deixando a própria vida de lado em função disso. Onde ele fosse, ela o acompanhava, quase nunca saía do seu lado. Não é à toa que ele era tão dedicado a ela. Era evidente que Mary preenchia o vazio enorme deixado pelos pais quando Fred era criança. Então, tem toda essa relação também aí que a gente falou dos pais e tal. E tem aquela cena que no filme ela é historicamente, digamos assim, adaptada.
Bem cronologicamente adaptada, equivocada.
Que é quando ele fala pra ela que ele é gay. Na verdade, ele fala pra ela...
Que
e
é
esse
bissexual.
Foi um diálogo real. Ele virou pra ela e falou: eu acho que eu sou bi. E ela fala assim: não, Fred, você não é bi, você é gay. E ela disse nesse livro aqui que o medo dela, quando o Fred fosse falar com ela, era de que ele tinha outra mulher. Era o medo dela, era de ser largada por ele. E aí que quando ele falou que ele era bi e ela falou: não, você é gay, tipo, foi um alívio pra ela. Porque ela falou: cara, não, o problema dele não sou eu. Entendeu? Não é porque ele não me ama, ele me ama.
Mas eu não tenho o que ele quer.
Exatamente. Mas a música Love of My Life foi realmente composta pra ela. Ela era realmente o amor da vida dele. O que acontece é que no filme eles botam essa cena dele mostrando pra ela uma apresentação no Rock in Rio, que foi em 1985, poucos meses antes do Live Aid.
Seis meses antes do Live Aid.
Que é no final do filme.
Sim.
É, no filme, é como se isso fosse em 76, uma coisa assim.
É, você vê que ele tá de colã, tá sem bigode, tá com o cabelo maior.
Isso. Agora, o acontecimento no Rock in Rio, aquelas milhares de pessoas cantando Love of My Life, é real.
É exatamente aquilo que foi no filme. Inclusive, tem reportagens depois eles falando que não acreditavam que o pessoal... cantou a música inteira.
É, aquela fala dele de que ele passou boa parte do show sem saber se as pessoas estavam sequer entendendo o que ele estava falando.
Uhum.
E que quando teve aquela empatia ali com a galera, foi um momento de catarse total. E até hoje é um dos grandes momentos da história do rock, aquela apresentação ao vivo do Queen, né?
Obrigado!
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá, youtube.com/refiltv. Tem Vale a Pena Dar Pena, tem Vale a Pena Complemento, tem spoiler, tem filme de explicar, tem de tudo, rapaz. Acessa lá, vai! O próximo grande lançamento daí da cronologia que a gente estava contando é A Night at the Opera, que é o quarto disco de estúdio e é o disco que contém o grande clássico de todos os tempos, Bohemian Rhapsody.
Se fosse só Bohemian Rhapsody, ele é tipo o disco thriller do Queen.
Eu acho o não News é of the World mais.
Não é meu disco preferido.
Eu
é
acho o News of the World mais
não incrível. Não, mas disco preferido. Ele é um disco que se hoje fosse feito, ele seria picotado em 6 discos.
Eu acho que o News of the World seria mais. O News of the World tem mais músicas que viraram sucesso instantâneo, assim. Mas o Night of the Opera, ele foi... O título é baseado num filme dos irmãos Marx.
Sim, muito cara, bom esse
era uma
filme.
Grande influência deles,
muito
né?
Legal assistir um filme, esse filme alguns anos atrás, assim.
É uma comédia.
Night of the Opera Marx, é muito bom e Duck Soup também é muito bom.
A ideia era fazer uma coisa épica, desde o começo, né?
O Night of the Opera é um disco importantíssimo na discografia do Queen, não só pelas músicas que estão dentro dele, mas pelo momento que a banda vivia também. Porque o Queen era uma banda que já tinha 3 discos, mas ela estava quebrada financeiramente. Eles fizeram um contrato com uma dupla de empresários, que eu não vou saber dizer o nome agora para vocês de cabeça, no início da carreira. E eles começaram, esses empresários conseguiram negociar os contratos com a EMI, e eles começaram a gravar disco, e começaram a fazer show, e começaram a lotar teatros, depois ginásios, depois arenas, depois foram pra fora da Europa, fizeram as, e os caras não tinham dinheiro pra nada. Por outro lado, os empresários estavam começando a ficar muito ricos, e aí tem uma fala de um deles num documentário desse que fala assim, cara, o Roger tava sem baqueta pra tocar e aí foi pedir novas baquetas pra tocar, e os caras falam só, você tá quebrando muita baqueta, você não pode usar tanta baqueta assim, e no dia seguinte o cara chegou com um Rolls Royce novo. Eles estavam num momento difícil, o Brian May tinha passado por esse momento de problema de saúde, ele ficou afastado da banda, então ele ficou com medo de ser expulso da banda, e eles ainda não tinham consolidado esse peso todo na Inglaterra. Eles eram uma banda de rock que era interessante, tinha um público, estava crescendo, mas ainda não era
uma banda de primeiro também,
né? Não, de primeiro escalão. Então assim, quando eles entraram para fazer esse disco, primeiro eles mandaram embora os romperam dois. Romperam com o empresário, naturalmente, e contrataram o Jim Reid, que é o que aparece no filme, como o primeiro empresário deles. Não, mas esse, na verdade, é o empresário que assume eles a partir desse momento. E aí, sim, eles negociam melhor. E então, eles entraram no estúdio com essa, assim, mordidos, com essa intenção. Cara, esse tem que ser o disco da banda, esse tem que ser o disco que a gente vai se consolidar, porque ou isso aqui vai pra frente, ou então a gente vai morrer na praia. Claro, o Fred Mercury tinha já essas ideias de fazer alguma coisa maior, diferente.
Ele era um entusiasta da ópera, começa por aí.
Sim.
Desde pequeno, ele sempre gostou de ópera. Então ele resolveu brincar com isso. Ele falou, por que eu não faço uma ópera rock? E aí ele usou essa influência dele pra criar o Bohemian Rhapsody e o disco como um todo. Ele tem um tom meio de ópera.
Ele é bem eclético, assim, porque ele tem desde essa atmosfera, assim, bem clássica do Bohemian Rhapsody, até, assim, rock pesado, que é o I'm in Love with My Car, tem balada, que...
You're My Best Friend,
que é linda, né, cara? Até hoje é um dos maiores sucessos do Queen nos Estados Unidos.
You're My Best Friend é do Brian May, né?
Não, é do John Deacon. Deacon.
Ele escreveu
John
pra mulher, não foi? Uma coisa assim?
Cara, eu não sei. Eu sei que no meu casamento, você tava lá, e eu botei na cerimônia, tocou You're My Best Friend. Porque, cara, é uma música espetacular.
Então, essa música é maravilhosa.
You're the best friend that I ever had. I've been with you.
questão da música engrenar ou não engrenar, 6 minutos, porque nunca havia sido feito. Então, assim, qual é a resistência da gravadora? Primeiro, ela tinha na mão ali aquela banda que era bem vista ali pelos críticos e pelo público, mas não era os Rolling Stones. Não era um Beatle, não era um cara assim que, pô,
já
eu avalizo o investimento. Então, assim, eles eram um risco pra banda, pra gravadora. E ainda vieram com uma proposta muito diferente, fazer uma música grande que vai ter uma opereta no meio. E a gente quer que toque na rádio, né, no programa Top of the Pops. Então, assim, cara, é um custo elevadíssimo, como o Leconzito já tinha falado, para um risco muito grande. Então, assim, eles tiveram que bater o pé e aconteceu, né? Por insistência da banda, no filme ele mostra ali que o Fred Mercury vai conversar com o disc jockey, leva o disco, eles tocam e começa a tocar. E, salvo engano, foi alguma coisa nesse tipo, assim.
Com
a gravadora
deve ter sido.
Acabou abraçando depois que o negócio depois já tinha sido lançado, né? Então, assim,
com certeza.
O grupo fez uma armação com um dos DJs ingleses mais ousados e influentes, Kenny Everett, da Capitol Radio, dando-lhe uma fita chamada Bull Rap, com a instrução de não toca ainda em seu programa.
Aí o que o cara fez? Tocou.
Aí o cara falou assim, eu tô com o novo disco do Queen aqui, pediram pra não tocar e, ops, meu dedo escorregou.
Exato.
Pronto, acabou. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Muita gente fala que a letra é enigmática. Por muito tempo rolou uma discussão de que ninguém sabe sobre o que é exatamente e tal. Mas no livro que eu li aqui, é legal porque tem a interpretação do Sir Tim Rice. O Tim Rice, ele é letrista, vencedor do Oscar, co-criador de alguns dos melhores musicais da história, entre eles o Jesus Cristo Superstar, Evita, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. E além de ter composto canções em parcerias com o Fred Mercury pro Barcelona, da Montserrat Caballé, em 88. E aí, o que o Tim Rice fala aqui no livro, que eu achei brilhante, assim, e eu queria compartilhar, porque pra mim é o que mais faz sentido, né? Pra mim, está na cara que Fred saiu do armário nessa canção. Até conversei com o Roger sobre isso. Ouvi a gravação bem no início e percebi que continha uma mensagem bem clara. Fred estava dizendo, saí do armário e estou admitindo que sou gay. Sim, de início ele estava admitindo a homossexualidade pra si, mas depois, por tabela, admitiu pro resto do mundo, pois a música fez um sucesso tremendo em todos os lugares. Mama, I just killed a man. Mãe, acabei de matar um homem. Ele matou o Fred, que ele tentava ser, a imagem antiga. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Apontei uma arma pra cabeça dele, puxei o gatilho e agora ele está morto. Mama, just killed a man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Ele está morto, heterossexual, que era originalmente. Mama, life had just begun, but now I've gone and throw it all away. Mãe, minha vida mal começou, mas acabei de jogá-la fora. Essa é apenas minha teoria, mas faz sentido. Ele fuzilou e destruiu o homem que fingia ser e agora tenta conviver com o novo Fred. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all. Outra coisa que eu acho foda nessa letra é a parte que ele tá meio que pedindo perdão pra mãe. Ele fala, Mama, didn't mean to make you cry. Não quis fazer você chorar. Se eu não estiver de volta amanhã a essa hora, toque a vida, né? Carry on, carry on. Como se nada mais realmente importasse. Mama, I don't want to die. Eu não quero me assumir. E aí ele fala a parte que pra mim é que mais dói, assim, é, às vezes eu gostaria, eu desejo que eu não tivesse nem nascido. Ele sabe que vai ser doloroso, sabe que vai ser complicado, porque é uma coisa que a sociedade não aceita, enfim. Aquele trecho do meio que diz, I see a little silhouette of a man. Veja a pequena silhueta de um homem. É o próprio, que continua sendo perseguido pelo que fez e pelo que é. Pra mim funciona. Sempre que escuto a canção no rádio, eu imagino tentando se livrar de um Fred pra incorporar o outro mesmo tantos anos depois de ter morrido. Se acho que ele conseguiu, acho que estava no processo de conseguir até muito bem. Um menino pobre, que ninguém ama ele, que ele é de uma família pobre, salve a vida dele dessa monstruosidade.
Mas ele fala, Deus me perdoe, e no final, não, Beelzebu já tem um demônio separado pra mim. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! For me!
Eu acho fantástico.
Ninguém me respondeu quem é a porra do Galileu.
Pois é, a jornalista aqui do livro, ela tem uma teoria que eu acho até interessante, que ela sentou um dia com o Fred Mercury e foi falar pra ele, né? E ela fala o seguinte, que o Scaramucci era o próprio Fred, história do palhaço choroso, né? É, o Galileu Galilei era o Brian, porque era o astrônomo, o astrofísico. O Beelzebu seria o Roger, que era o mais farrista dos integrantes do Queen.
Era o Arthur da história.
Que tinha um demônio reservado pra ele. E forçava a barra pro John, que seria o Fígaro. Porque ele seria o mais tímido e tal. Não o personagem da ópera, mas sim o gatinho do Pinóquio. Né? E aí o Fred falou, olha...
Puta que pariu.
É. Não... Ele falou assim, olha, todas as teorias são válidas. Ele falou, tudo tá valendo, assim. Ele nunca explicou sobre o que era. Ele nunca chegou e falou, não, realmente, é sobre eu ser gay e estou saindo do armário. Nunca ele falou sobre isso. Mas ele sempre aceitava as teorias de todo mundo. Ó, cada um tem sua interpretação.
Cresceu
e é isso que é legal.
Muito além do que ele fez. Vamos lá, Bismillah é uma palavra árabe que abre o Corão. E em sua tradução e significado exato é em nome de Allah. Na música Bohemian Rhapsody, ele chama por Bismillah como referência basicamente a Allah, que é o Deus do Corão. Então, ele tá literalmente pedindo perdão a Deus.
que faz todo sentido se você pegar e colocar isso na era que a música foi escrita.
Indiscutivelmente, tem muitas referências autobiográficas, mas também é uma tragédia, né? A tragédia é o tema principal da ópera, né? E eu acho que ele tava imbuído desse, assim, cara, eu quero fazer uma ópera aqui com vários atos, né? E ele compôs e, claro, ele inseriu as referências dele, as influências dele, a história de vida dele, né?
E quem tem curiosidade de ver como surgiu essa música, tem um documentário da BBC, se eu não me engano, maravilhoso.
É da BBC.
É no YouTube do Queen, em três partes. Se você quiser só escutar a master tape do Bohemian Rhapsody com Brian May explicando faixa por faixa e como foi gravado, vê a terceira parte. São 15, 20 minutos que valem a pena você escutar e reescutar e reescutar. Ele explicando que para fazer as harmonias, eles gravavam, aí depois jogavam tudo numa faixa, aí gravavam de novo e somavam na outra faixa, iam somando, e quatro vozes pareciam 50.
Sim.
E eles tiveram uma sorte grande que os integrantes da banda tinham vozes complementares. Então tinha um que conseguia atingir o super agudo, o outro que fazia o grave e outras pontas, e o Freddie Mercury correndo ali no meio, né?
O Roger era o cara que tinha o vocal agudo.
Sim.
E ele era o que tinha mais recurso, né? Os outros dois, o Brian, apesar de cantar, é um cara, assim, normal, e o John Deacon não cantava. Apesar de que ele vive aparecendo fazendo as harmonias, né?
Sim.
Nunca consegui identificar a parte dele na harmonia, né? Se eu ouço bem o Freddie Mercury e o Roger Taylor. Os outros fazem volume, né? Pra crescer.
O Bohemian Rhapsody estourou de uma forma fenomenal, principalmente o single.
E aí, quando o disco aconteceu, o Queen
estourou,
subiu de patamar, nível. Se tornou uma banda de primeiro escalão, inclusive na Inglaterra. E eles fizeram uma apresentação importantíssima, assim, muito lembrada, no Hyde Park, de graça. E foi a primeira vez que eles tomaram, assim,
150
ciência
mil pessoas.
De que o tamanho que eles conseguiram na Inglaterra, que é muito difícil. Depois desse disco é que o Queen se tornou próximo do que ele. A gente lembra dele até hoje.
Assim, problema do refil.
No ano seguinte, 76, veio A Day at the Races, que é outra homenagem a outro filme dos Irmãos Marx.
Sim. É quase um volume 2, assim. É. Ele é muito próximo, você vê que todas aquelas influências ainda estão ali, sem nenhum demérito. Quando a gente fala assim, volume 2, pode parecer que é uma tentativa de replicar o sucesso. Não, eles fizeram um disco muito bom também. Tem vários clássicos no disco. Começa com Tie Your Mother Down.
Yeah.
Somebody to Love, porra.
Que é um ícone. Somebody to Love é foda.
Aí começou o problema do Queen, a crítica na Inglaterra, porque a imprensa bateu, o público comprou, gostou, fez sucesso, aquele negócio todo, mas a crítica torceu o nariz. Ah, pô, os caras já estão se repetindo, já estão fazendo mais do mesmo, estão presos ali naquele negócio. E a relação do Queen com a imprensa, principalmente inglesa, sempre foi difícil.
A imprensa inglesa, ela é cruel, porque ela é a origem dos tabloides.
O Queen teve muito problema com tabloides também, principalmente o Fred Mercury, depois que ficou doente.
Até antes, né? Eles ficavam provocando e falando.
Mas nessa época ainda era a
crítica musical.
Ah, exatamente. O jornalismo voltado pra música, né? Que pegou no pé deles. Então, eles simplesmente perceberam que, cara, a gente vai perder tempo se ficar batendo de frente com esses caras. É melhor não dar espaço.
É, no caso da crítica de música, é porque os cabas são chatos mesmo.
São.
Gosto de se encher o saco.
É, crítico de cinema também.
Não, mas é menos. É menos. De música é pior. De música é pior. Porque o cara, às vezes, ele escreve só de birra, porque o cara escreve...
Claro.
Ele resolve bater só de birra. Esse caso aí do Queen é isso, assim. Os caras lançaram um disco que é muito bom, excelente, tem porrão.
Cara,
música...
você ouvir uma música que nem Somebody to Love e falar, cara, isso é mais isso do mesmo.
É, pois é, como?
Isso aí é cópia do que eles fizeram antes. Cara, é um clássico.
Não sabem, não sabem se reinventar.
É uma obra de arte, cu, né, velho?
Porra, você já ouviu aquele negócio que notícia ruim que vem de jornal? Você viu o que falaram do Queen no jornal? Não vi, vou comprar.
Eu acho que tem um monte de outras coisas envolvidas também. Por exemplo, os caras fazem uma festa e não convidam o jornalista.
Claro.
Aí o cara já fica puto, já não... Entendeu? Tem sempre disso, cara. E foi nessa época aí que eles começaram com as festas loucaçaralha que eles faziam. O Queen era conhecido como a banda das festas top de linha, digamos assim. Os relatos das festas do Queen era assim. De você entrar, era sempre uma orgia. Sempre rolava orgia.
Top Lays era só pra entrar.
Não
tira
era
o casaco,
top Lays.
A camisa e o sutiã.
As
mulheres
peladas dentro da festa, ele contratava modelos pelados pra ficarem dentro da festa, servindo os convidados, as mulheres peladas e tal. E,
tá vendo?
E tá massa,
devia ter
mais
nascido
isso.
Nos anos 70. Ah, eu nasci nos anos 70.
Isso, cara. Porra. Tem um trecho no filme até que o Fred Mercury fala isso.
Tem uma cena no filme que faz uma referência a uma festa.
A esse tipo de festa que eles davam, né?
E é bem watered down, né? Bem em...
Sim, é uma passada de pano sinistra.
É.
Ali. Mas
não tem ninguém pelado,
ele menciona
as mulheres
anões,
do sutiã.
Porque
menciona...
é um filme família.
Lógico, mas assim, dá pra...
Não, mas o lance do Fred Mercury era assim, era... Não, você chama anão, você chama gigante, você chama...
Lançador de...
Cuspidor de fogo, engolidor de faca...
Vai lá no circo, chama todo mundo que não é normal.
É, era um negócio assim, era gente passando com bandeja de cocaína, era...
Ah, 70,
era,
né, filho?
Era tudo, assim, era top, assim, era alto nisso.
Cara, mas
festa,
eu não vou condenar, não,
Queen.
Porque se não, fosse eu ia querer também.
Eu queria
então...
estar na festa também, pô.
Ah, ué, se eu tivesse lá naquela época, eu ia estar batendo na porta, assim, tá precisando de alguém pra engaixar sapato, não.
Pois é, porque o negócio era esse, enfim, era... Só tô falando aqui pra mencionar que, tipo, o que você viu no filme é leve, tá leve, assim.
Tá aguado.
Exatamente. É, e eles tinham... O Fred Mercury, ele é um cara que era apaixonado pela figura feminina. Então, ele gostava de sempre ter mulheres envolvidas em coisas da banda. Tanto que o clipe de Bicycle Race, que a gente ainda vai chegar lá. Se você for olhar o clipe original de Bicycle Race, no começo e no final, eu acho... Enfim, tem várias cenas...
50 mulheres...
Exatamente.
Andando de bicicleta.
Exatamente. Mulheres com a rabo de fora e peito de fora, andando de bicicleta e, tipo, uma competição. E a música tocando no fundo. E lá as mulheres balançando a raba de fora, entendeu? E aquilo foi a exigência do Fred Mercury. Falou, não, o clipe vai ser esse. E esse clipe foi censurado lá na Inglaterra.
Lógico,
hoje em dia tá no YouTube. Hoje em dia você vai ver.
Pois é.
Hoje liberou.
Hoje tá liberado. E aí depois tiveram que fazer um clipe alternativo, aquelas porra todas.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Vamos falar de News of the World, Rodrigo.
Ah, esse.
News of the World, pra mim, é um disco impecável.
É o primeiro disco que você já fica na dúvida se é o seu favorito, assim. Pelo menos no meu caso, você fala assim, é o meu favorito?
Será que é? Pois é, é difícil não ser, eu acho. Porque tem muita coisa boa. Fora que ele já começa com dois clássicos, assim, um emendado no outro. Que é nada mais nada menos que We Will Rock You e We Are the Champions.
É, as duas músicas super...
As duas músicas hino do Queen estão
lá. Duas músicas do Queen que tocam em tudo quanto é lugar.
Fora o tanto que essas duas já tocaram em filme.
Filme é fichinha. Vai em qualquer evento de esporte americano e vê se não vai tocar We Will Rock You e We Are the Champions.
São músicas de estádio.
Estádio. É música pra levantar o hype da galera e vamos lá que vai jogar e que vai ser foda. Aí entra o 15 de Piracicaba contra o Gama, que é os times de Série D, e vamos jogar bola.
No filme tem uma cena muito legal sobre o Will Rock You, né?
Uhum.
Que o Brian May fala
que mostra a origem do Will Rock You.
Sobre a criação da música.
É, eu acho bem legal aquela cena. A cena é bem, bem feita, assim.
É, apesar de que, mais uma vez, estava fora da ordem, né, das coisas, foi, né?
Bem mais pra frente,
bem
ou bem
mais
antes,
pra frente, é. Mas chega uma hora no filme que você...
Que já foi pro caralho isso.
É, você já esquece, fala, vamos curtir.
Isso.
Porque eu acho que foi mais ou menos...
a assim, cena do Rock in Rio.
É, se o Fred Mercury tinha bigode, não tinha bigode... Na época, tanto faz.
O importante ali é a história de onde as músicas surgiram, como
exato.
Que aconteceu, as brigas que tiveram.
Isso.
Se tá na ordem cronológica ou não, não faz.
Não, depois do Rock in Rio, se aquela história do Rock in Rio lá do Love of My Life, se aquilo ali não te quebrou, você aceita o resto do filme bem.
Ah, de boa.
Minha mãe assistiu o filme e adorou. Ela não percebeu nada
pois
disso.
É.
Ela achou ótimo, achou lindo.
Essas duas músicas. Assim, a gente já falou do Spread Your Wings, eu já atropelei aqui, né, caminho. Mas tem também Sheer Heart Attack, né? Que é engraçado isso, né? Porque é o nome de uma música de um...
É o nome do terceiro disco da banda.
É o nome do
banda,
terceiro disco que virou
e a música,
música
entrou no quinto disco da banda.
Pois é, né? Muito bizarro isso.
Mas é uma música boa do Roger Taylor. Um rockzão bem, bem nervoso.
O que mais que tem de destaque desse disco, você acha que vale a pena falar? Get Down Make Love,
Get Down Make Love, que é uma música que eles tocaram bastante ao vivo. O disco todo é bom também. Se você... All Dead é bem legal, é uma música mais... Não é uma música de rádio, é uma música mais de clima, né? É, It's Late é uma música do Brian May também que eu gosto bastante. O legal desse disco, assim, em relação aos outros discos que eles já tinham gravado, é que o disco foi lançado em 1977. E era uma época em que o punk já estava surgindo. Já tinha aparecido no cenário, na mídia, no jornalismo, na televisão. E imediatamente transformou tudo que não era punk em... retrógrado,
lixo,
né?
Lixo,
né? Tipo assim,
pop,
cara,
tudo virou pop. Tudo não valia.
Não, tudo era assim, uma coisa antiga. Era uma coisa, né? Descartável.
Retrógrado.
Exatamente. Não é descartável, mas assim, uma coisa assim que não...
Que não tem seu valor mais.
A juventude... A Inglaterra passava por um momento difícil economicamente, muito desemprego. O jovem vivia, assim, uma perspectiva ruim de futuro. E veio o punk, que é um, cara...
Contra a cultura, anarquia.
É um movimento que diz assim, meu amigo, você não precisa ser...
Do it yourself.
O Jimmy Page pra... ser músico. Você pode pegar uma lata e uma colher, bater e fazer
e dizer
música,
que é música.
E dizer que é música. E o punk é por aí. E aí o que a banda fez? A banda, não é que ela se... Assim, não, agora a gente vai virar punk. Mas ela entendeu isso. Ela falou assim, cara, vamos dar uma simplificada. Tomou muita porrada porque disseram que a gente é... clássico, arcaico, né? Então, cara, vamos fazer um disco mais enxuto. E é um disco mais
enxuto. A primeira música só palmas e pé.
E arrebentou.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
'78, ano seguinte, é hora de lançar Jazz, um disco que eu gosto bastante também, tem um monte de hit, eu acho, Fat Bottom Girls, tem Bicycle Race, e tem pra mim uma das melhores músicas do Queen, que é o Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now. Que dizem que é um retrato do Freddie Mercury em Nova York.
Não só em Nova York, mas também
em
Munique, cara.
É, que dizem que é o Freddie Mercury, primeira vez que ele foi pra Nova York, era essa música.
É.
Não me para, eu vou e só me segura.
Exato.
No final. Pra
essa,
não...
essa é a época mais sinistra do Freddie Mercury, em que ele se entregou de vez na,
se liberou.
Na bandalha.
Se liberou.
Aí o
moleque
negócio
piranha.
Era... Exatamente. Aí ele ficou ruim. Aí, cara, era sexo, drogas e sexo, e sexo, e sexo, e sexo, e sexo, que era um negócio...
E show, e sexo,
aí,
e rock,
era
e
um
vambora,
negócio
e
sinistro.
Vai.
Cada um tem sua vida, né? Ele tava num momento que...
E é um,
que cabia
um baita
isso.
Sucesso do Queen, né?
É,
cara?
Pô.
É,
e é uma das melhores até hoje, assim.
E causou um certo mal-estar na banda quando o Freddie Mercury apareceu com essa música. Que fala, tinha essa letra que é óbvio que todo mundo sacou na hora que a música era sobre ele, não querer curtir 24 horas por dia, não parar. E assim, apesar da banda curtir esse momento de
já tinha
festa,
um cara que tava casado, com filho.
O tempo passa, os caras também, ninguém aguenta ficar, eles já estavam no sexto disco, então ninguém aguenta viver.
Na bandalha.
É, muito tempo, assim, o cara cansa. Então, assim, eles já começaram a se incomodar com o fato do Freddie Mercury primeiro se atrasar, depois faltar os compromissos, você querer falar com o cara e o cara tá indisponível porque ele, porra, saiu.
Bebeu demais.
Lembrando que isso era uma época que não tinha celular, que não tinha pager, que não tinha nada. Você vai encontrar com o cara, você vai deixar um recado no hotel e ver se quando ele vai voltar. Então, tô indo. O famoso tô indo. O cara, 3 horas depois,
não,
cheguei.
Fora que nessa época tava com a grana muito alta, né? Tava
fodendo
tudo.
Coisa.
Aí o cara era o dono do mundo, né? Ele era o king of the world. Né?
Uhum.
Man out of you. Don't stop me now. I'm having so
Procura depois, existe a dança interpretativa do Don't Stop Me Now.
Excelente.
Que é maravilhosa, é velho. Procura rir, no YouTube, cara. Velho. O cara faz a
Vou
dança
procurar.
Interpretativa
é
do Don't Stop
de
Me
rir,
Now.
Cara. É um programa da Inglaterra,
cara, é
que tem um quadro que é pros é tipo um...
É um programa
um show
de auditório.
Calor, de auditório, Silvio Santos, uma coisa assim. E aí um dos quadros é a dança interpretativa. Aí chama um cara que ele é, tipo, ele tem muita facilidade mímica.
É,
né? Ele não é mímico, ele é um comediante.
Ele é um comediante, ele foi hit na internet com um quadro dele, onde ele fazia a dança interpretativa de Thorn, da Natalie Imbruglia.
Puta merda.
Ele não interpreta a música, ele descreve a letra da música com gestos.
É muito engraçado,
hilário,
cara.
Porque a música é rápida e vai acelerando, isso. vai acelerando, e o cara começa a se perder.
Aí tem hora que ele se perde, ele fala assim, ah, vai foder.
Ele fala assim, pô, eu não sei como fazer, Mr. A Mr. Fahrenheit, Mr. ele, pô, como é que eu vou fazer a Mr. Fahrenheit? Eu não sei, foda-se,
assim,
vai embora.
Ah, vai se foder. If you wanna have a good time, just give me.
Legal de falar do jazz é que, e na minha concepção, assim, eu acho que é o disco que encerra um ciclo da banda, assim. A banda, do momento que ela surge até o jazz, você vê que ela tem uma identidade muito consolidada, assim. E a partir do jazz, o próximo disco deles é o The Game, a banda muda, começa a mudar.
Experimentar mais.
É, mudar no sentido assim, os próprios integrantes começaram a olhar para lados diferentes, a unidade uhum. começou a se fragmentar, entendeu? O que é normal, né? É, acho que se o Fred Mercury não tivesse ficado doente, provavelmente o Queen teria continuado por muitos anos,
uhum.
não teria terminado naquele momento. Mas depois de um tempo e depois de muito sucesso, esse negócio, o cara, a pessoa perde o controle e ninguém aguenta viver com gente descontrolada. Então, acho que foi um momento que, assim, que fecha o limite ali daquela cumplicidade inicial, daquele negócio de ter vindo de baixo junto. A partir desse momento, cada um já tem o seu espaço e fala assim, agora vamos...
É o momento onde cada um, a individualidade de cada um começa a conflitar com a individualidade dos outros. Você pega qualquer grupo de música, na hora que eles crescem, que tem dinheiro na mão, um quer... O sucesso pra ele é uma coisa, é a casa, esposa, filhos, etc e tal. O sucesso pro outro é carros, avião, ir pra Mônaco ver Fórmula 1, etc e tal. O pro outro é putaria e vambora, e pro outro é outra coisa. Então, acho que chega no momento onde a definição de sucesso, a definição de conforto, que é, acho que é melhor a palavra conforto, pra cada um é diferente.
O John Deacon, por exemplo, era um cara extremamente reservado, extremamente mais família. Não queria saber da putaria do Fred Mercury. Entendeu?
Não.
Agora imagina a dificuldade de você trabalhar com uma pessoa assim.
Exato. Né?
Você depende... Cara, o nosso o trabalho somos nós. Precisamos de todos aqui. Aí uma pessoa nunca tá lá, ou outra pessoa... Ou metade nunca tá lá.
Vocês até mostram bem no filme, eles botam muito como influência daquele tal, daquele Paul lá.
Paul Prenter.
Mas, na verdade, era o Fred. O Fred era assim.
Tem muita culpa do Fred no cartório, né?
Não, claro.
Enfim, ele faz as coisas sozinho.
O conflito, eu acho, começou a se tornar evidente até pra eles mesmos a partir do jazz. E outra coisa legal de ressaltar é que foi na turnê do jazz que eles gravaram o Live Killers. que é um
puta disco,
baita disco ao vivo. Você pode botar em qualquer lista aí dos 10 maiores discos ao vivo da história do rock. Tem que ter o Live Killers.
Então aí, você escutou aqui a primeira parte do Baconzitos. Oh,
peraí, como é assim, não? Cadê os podcasts de 3 horas?
Ah, não, é muito grande.
Agora vai rolar The Intermission?
É, a gente vai fazer uma pausa agora, pra você poder curtir, curtiu todas as músicas e tal. Agora você vai fazer o seguinte, você vai parar, você vai escutar aí todos esses discos inteiros do Queen que a gente falou, você vai no Spotify, você vai escutar a discografia do Queen, até o álbum que a gente já mencionou nesse programa, e a partir do próximo, aí você vai escutar o programa depois, que vai vir semana que vem com a segunda parte da biografia, discografia, história do Queen / Bohemian Rhapsody, o filme.
Exatamente.
Tá certo? E é isso. Então, até semana que vem.
Beijo.
E vamos à lista dos Patreons, padrinhos e assinantes que ajudam o nosso projeto aqui do Refil. Nesse mês, com o mundo mágico dos mágicos, Harry Potter! Alberto Marinho,
Fred Weasley,
Alan G.G. Silva,
Jorge Weasley,
Álvaro César Dollens Jr.,
Cédrico Diggory,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Percival Graves,
Andréia Almeida de Oliveira,
Luna Lovegood,
Arthur Bárbaro,
Piotickness,
Arthur Bonifácio,
Alastor Olho Tonto Moody.
Pior que eu tô assim, cara, e você colocou sem saber. Bruno Carneiro,
Salazar Sonserina.
Eita, esse aí é o bichão mesmo. Bruno Gunter Freak,
Bartolomeu Crouch Sr.,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Godric Grifinória.
Olha, só a galera da casta. Carolina Tchau,
Hermione Granger,
Central 47,
Cornélio Fudge,
Dalton Ferreira Soares,
Rufo Scrimigo,
Daniel Caixeta,
Ron Weasley,
olha aí, Daniel Moreira,
Antônio Dolohov,
Deberson Carvalho Nascimento,
Walter Dursley,
Denis Donato,
Franco Bryce,
Diego Francisco de Paula,
Tom Riddle Sr.,
eita,
esse é o pai,
Diego Martins de Oliveira,
Valden McNair,
Diego Moradil,
o Dobby.
Toma uma meia pra tu, toma. Digo Freitas.
Draco Malfoy.
Eita, recebe. Éder Cardoso Santana.
Sirius Black.
Melhor personagem, hein? Edmilson Ferreira da Silva Jr.
Aberforth Dumbledore.
Eduardo da Silva.
Antônio Goldstein.
Eduardo Ramos.
Colin Creevy.
Eudes.
Guilherme Weasley.
Eliezer Souza.
Dino Thomas.
Emílio Mansur.
Momolo Waterson.
Ezon Almeida.
Craig Bowler Jr.
Ezequiel Ferreira.
Hugh Biggs.
Fábio Tartaruga,
Chadwick Boot,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Duda Dursley,
Felipe Aluoto,
Credence Barebone,
Felipe Bezerra,
Elifas Dog,
Felipe Fiorito,
Percival Dumbledore,
olha, Fernanda Carolina Aguiar,
Queenie Goldstein,
Fernando Abreu Gontijo,
Dédalo Deagle,
Flodoaldo Simões,
Rodolfo Brand,
Gabriel
Mordico Egg,
Gabriel Tule Ferreira Neto,
Scorpius Malfoy,
Gilmar Lima de Souza,
Ronan,
Guilherme Bandeira Santiago,
Cormaco McLaren,
Guilherme Frediani,
Rufo Wiknus,
Gutenberg Lima dos Santos,
Severo Snape,
Hélio Paiva Neto,
Quirino Quirel,
Henrique Yamarino, Motherfucker,
Percy Weasley,
Henrique Pinheiro,
Gerardo Grindelwald,
Henrique Soares Silva,
Russell Lucky,
Heitor Bonifácio, olha só,
Michael Gregorovich,
Ildebrando Cortonese,
Regulo Black,
Jaqueline Oliveira,
Pomona Sprout,
Jefferson Cordeiro,
Filho Flitwick,
João Paulo Alves da Rocha,
Servolo Gaunt,
João Paulo Silva,
Alvo Dumbledore,
Oia, Joyce Oliveira Castro,
Porpentina Goldstein,
Josair E.G. Júnior,
Simas Finnegan,
José Armando Bizarria Gomide,
Nicolas Demisme Poggington,
Júlio César Kietzer Oliveira,
Stuart Craig,
Lauro,
Igor Karkaroff,
Leonardo Elisário Amaro,
o Frei Gorducho do quadro,
Luana de Souza,
Helena Ravenclaw,
Lucas Dias de Freitas,
Justino Finch Flatley,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Olívio Wood,
Luiz Fernandes Monteiro da Silva,
Ulrich Kemp,
Luiz Borges,
Tiago Quintana,
Márcio Machado,
Horácio Slughorn,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Tom Sérvaro Riddle,
Matheus Santos,
Bartolomeu Crouch Jr.,
Matheus Belo,
Tiago Sirius Potter,
Michael,
Jacob Kowalski,
Miguel Eugênio,
Tofti,
Moisés Almeida,
Magno McDonald,
Nicolas de Oliveira,
Nicolau Flamel,
tá velho, hein? Pablo Gomes,
Luciano Limos,
Paula Andia Spencer,
Xoxang,
Paulo Roberto Libardi, o nosso querido 15 quilos,
Armando Dippet,
Pablo Dias,
Kildroy Lockhart,
Pedro Henrique Santiago Gama,
Lorcan McClare,
Rafael Coelho Primo,
Pedro Pettigrew,
oh, Pettigrew, Rafael da Silva Antunes,
Limibert,
Rafael de Queiroz Pereira,
Morfino Gaunt,
Regis Silva,
Lino Jordan,
Renato Araújo,
Garrick Olivares,
Renato Siqueira de Souza,
Perkins,
Ricardo Luiz Souza,
Estúrgio Podmon,
Ricardo Malen,
Mundungo Fletcher,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Ernesto Macmillan,
Rodrigo de Castro Anes,
Barão Sangrento,
Rodrigo Figueiredo,
Ignoto Peverel,
Rodrigo Pereira Malês de Faria,
Argofield,
Rogério Pereira Galinaghi,
Kim Shacklebolt,
Sérgio Isaac Júnior,
Amigo Carol,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Álvaro Severo Potter,
Suelen Nastri,
Minerva McGonagall,
olha, Tiago Mendanha do Nascimento,
Rodolfo Lestrange,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Neville Longbottom,
Tiago Peixoto,
Tiago Potter,
Valdir Fumene Júnior,
Rubio Hagrid,
Vinícius Zomparelli,
Lúcio Malfoy,
Vitor Dutra Freire,
Remo Lupin,
Chupa, Wanderson Teixeira Barbosa,
Harry Potter,
Wesley Sam,
Bartô Crouch Jr.
e o nosso querido William Spengler,
Kitio Unfraville.
E assim agradecemos a todos os nossos apoiadores que com suas varinhas miramos e dizemos: eu juro solenemente não fazer nada de bom. Valeu, pessoal, pela ajuda.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.